Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 11, versículo 3 a 45. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. E Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: Tirai a pedra. Respondeu-lhe Marta: Irmã do morto, já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: Eu não te disse que se acreditasses, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviastes. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora! O morto saiu, de mãos e pés enfaixados, com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Já estamos no 5º domingo da quaresma.
Portanto, a Páscoa está realmente às portas.
A Páscoa está às portas, porque o próximo domingo é já domingo de Ramos.
Sim,
e começa a Semana Santa.
E devo dizer, porém, não sei em Moçambique, mas, por exemplo, na Guiné, nós costumamos celebrar... A Páscoa é uma das festas mais celebradas em relação, por exemplo, ao Natal.
É claro, a nível da fé, essas festas todas estão bem relacionadas, né? O mistério da encarnação e o mistério da Páscoa. Certissimamente, a Páscoa é a parte central da nossa fé, como havemos de ver, sobretudo na leitura de hoje, né? Tanto a ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé. E a ressurreição de Lázaro não é outra coisa senão uma espécie de antecipação desta ressurreição. Por isso, também Moçambique se celebra com muita, muita profundidade a Páscoa.
Sim.
O Natal também, né? Certamente, mas a Páscoa tem uma tonalidade bem diferente. Bem, mas em todo caso, nós não vamos esquecer de cumprimentar os nossos ouvintes que nos têm acompanhado até aqui e de sempre encorajar, exortar para que continuem a acompanhar-nos, continuem também a participar, eu diria mesmo assim, a participar nestas reflexões, que cada um é sempre bem-vindo e bem-vinda a participar, escrevendo alguma coisa, dando algum comentário, alguma reflexão. Pronto. Mas para todos e todas, uma boa caminhada quaresmal. Mais uma vez, já estamos praticamente na reta final e uma boa celebração da Páscoa daqui a pouco. Portanto, no 5º domingo da quaresma, já dizíamos há bem pouco tempo atrás que há 2 dimensões, pelo menos, que nunca devemos esquecer. A dimensão penitencial, porque é preciso converter-nos, é preciso reconciliar-nos com Deus, com os irmãos, com a natureza, mas também a dimensão pascal, a dimensão batismal, melhor ainda, né? Porque em vista dos catecúmenos que se preparam ao batismo e aos outros sacramentos ditos da iniciação cristã, portanto, a confirmação e a Eucaristia, mas também em vista de todos os crentes, todos nós, que temos de renovar a nossa fé, então temos a liturgia que nos prepara a isto. Por isso, no primeiro domingo, vimos as tentações de Jesus, porque são também as nossas tentações, as tentações de toda a nossa vida. E Jesus nos deu exemplo como devemos resistir ao demônio. No segundo domingo, vimos a transfiguração. Jesus que se mostra aos três, digamos assim, apóstolos prediletos, como ele é na sua glória, um pouco para prepará-los ao escândalo da cruz. Mas nos três domingos sucessivos, tanto no terceiro, no quarto e neste domingo que estamos a entrar agora, que é o quinto, e vamos ter o evangelista São João. Aqui é uma preparação direta, tanto a parte batismal da Páscoa. Vimos o episódio da mulher samaritana, para a qual aprendemos que Jesus é a água viva. No domingo passado, vimos o cego de nascença, com toda a catequese à volta disto. E neste domingo, a catequese não é menos. É o domingo da ressurreição de Lázaro. Eu convido mais uma vez os nossos ouvintes para que realmente leiam este evangelho. É longo, mas um evangelho bonito. Nós aqui vamos acenar só algumas partes. Antes de tudo, São João acena que este homem, Lázaro, tinha caído doente e Lázaro era de Betânia, aldeia onde vivia com a sua irmã Marta e Maria. Eu tive a alegria de estar e de passar por Betânia. É uma experiência única estar em Betânia, porque Betânia está muito perto de Jerusalém. São quase 3 quilômetros na parte oriental de Jerusalém e a parte oriental do Monte das Oliveiras. Tanto para quem vem de Jericó, vem primeiro a Betânia, a parte oriental, e depois desce o Monte das Oliveiras, onde está o Jardim de Getsemane, depois o Vale de Cédron, e em cima está Jerusalém. Mas para Jesus, Betânia era realmente uma espécie de oásis para se repousar, onde tinha os seus amigos, esta família de amigos e amigas, Marta e Maria, as amigas de Jesus, e o seu irmão Lázaro, que era também seu irmão. Feita esta introdução, São João nos diz que quando Jesus ouviu que Lázaro tinha caído doente, Jesus decidiu ficar mais 2 dias lá, com uma certa finalidade. Era exatamente para realizar este sinal antecipador. Tanto o sinal da ressurreição de Lázaro, que quase que poderíamos dizer é uma manifestação daquela luta entre luz e trevas que se trava em toda a vida de Jesus e agora praticamente está no seu clímax, está no seu auge. Porque no Evangelho de São João, depois deste sinal da ressurreição de Lázaro, só vem a paixão de Jesus, em que se vai manifestar este confronto, este processo entre luz e trevas. Portanto, Jesus atrasa, quase de propósito, esperando até que Lázaro morra. Por quê? Eu acho que tem uma razão fundamental. Porque a intenção deste milagre não é tanto e não é sobretudo despertar Lázaro da morte, mas dar significado à morte de Lázaro e à morte minha, tua e de todos nós. Esta é já uma grande mensagem para nós, porque Deus, Jesus concretamente, não nos livra, não nos subtrai dos nossos sofrimentos, da nossa morte, não nos subtrai do luto de perder os nossos entes queridos, mas a sua ressurreição dá significado, transforma o nosso próprio sofrimento, a nossa própria morte, lhe dá sentido. E foi o que aconteceu. Por isso, um pouco para não ser visto que, afinal de contas, Jesus tinha vindo curar um doente, para ser claro de que ele ressuscitou efetivamente, como antecipação da sua própria ressurreição, ele teve este atraso. A um certo momento, Jesus diz aos discípulos: o nosso amigo Lázaro adormeceu.
tempos.
Era muito duro, entendido assim, não é?
Sim, sim, sim.
De facto, um ou outro disse, bem, se adormeceu, tarde ou cedo, há de despertar. Então ele teve de ser mais frontal, mais direto, dizendo, olha, Lázaro morreu. Até que Tomás, tanto chamado gêmeo, Dídimo, tanto saiu-se com este a dizer, ah, neste caso, então vamos até nós, a Betânia, para morrermos com ele. Mas o bonito desta parte do Evangelho de hoje é mesmo este conceito que Jesus tem de morte, né? Para Jesus, a morte é um simples sono, um sono provisório, na esperança do despertar. Quase todos nós temos um conceito trágico da morte.
É por causa deste aspecto de não regresso.
Exatamente.
Praticamente não se acorda mais.
Exatamente. O aspecto do não regresso. Mas Jesus já aqui nos dá uma visão muito mais optimística. Tanto a morte como um sono provisório, uma espécie de estratagema, de invenção que Deus fez para nos fazer participar da sua vida definitiva, da sua vida eterna, da sua vida divina. Porque para o céu não se vai de carro, nem de avião ou avioneta, okay? A via obrigatória é através da morte, como foi para o seu filho Jesus. Um conceito muito positivo. Certamente, uma das partes belas deste Evangelho, e eu penso a parte mais central deste Evangelho, é o diálogo entre Jesus e Marta. Diz São João no Evangelho que quando se aperceberam que Jesus estava a chegar, Marta deixou a irmã e correu ao encontro de Jesus. E foi encontrá-lo pouco antes de chegar na aldeia. E houve este grande diálogo, né? Quando Marta diz, se tu estivesses aqui,
meu irmão
não teria morrido. Mas eu sei que qualquer coisa que tu pedires ao Pai, Ele te concederá. E Jesus responde, sim, mas o teu irmão viverá. E ela disse, mas eu acredito que o meu irmão viverá no último dia, na ressurreição dos mortos. E Jesus faz esta grandíssima revelação que é o centro da nossa fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Este é o centro da nossa fé que temos neste grande diálogo entre Jesus e Marta. E diz São João que havia também muitos judeus que tinham vindo ali para dar as condolências, chorar. É claro que tanto Marta, tanto os judeus, uma boa parte dos judeus que estavam ali, tanto acreditavam também na ressurreição, né? Como ela disse, sim, está certo, eu sei que Lázaro há de viver no último dia. Mas Jesus insiste, tanto não é tanto a fé na ressurreição no último dia, mas é a ressurreição hoje. Eu sou. Um pouco como aquele eu sou do Antigo Testamento, né? Yahvé. Eu sou a ressurreição e a vida. E aqui, como eu dizia, eu vejo o centro do Evangelho de hoje, para além de ser o centro da nossa fé. Porque aqui temos a resposta de Deus ao único interrogatório, digamos assim, sério que todos nós, os seres humanos, a humanidade, temos. Qual é o interrogatório mais sério? Qual é a nossa posição depois da morte? Qual é a nossa posição perante a morte? O que é que nos espera perante a morte? Que resposta é que temos? Tanto o que é que nos sucederá? O Evangelho de hoje nos dá esta resposta. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu acho que isto é uma boa nova. Acho que isto é realmente o Evangelho, a boa notícia que esperamos. A nossa fé é isto. Acreditar em Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado, como primícia daqueles que hão de acreditar nele. Portanto, nós só temos de viver esta fé. Trata-se de viver. Tanto viver o amor, viver a esperança e viver a alegria de partir esta fé e este amor, porque ninguém pode ter um tesouro tão bonito, tão grande, tão importante na vida e tê-lo assim escondido. Mas tem um outro encontro que não podemos não assinar. É o encontro de Jesus e Maria. Marta, depois de deixou Jesus, foi ter com Maria e disse, olha, o mestre te chama. Ela foi também ter com Jesus e se pôs ali. Também ela disse, se estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E começou a chorar. E o que, que faz Jesus? Se comove profundamente. E também Jesus chora. Eu gosto destas passagens em que vemos a humanidade de Jesus. Nos mostra a divindade também de Jesus, que liberta o seu amigo Lázaro do túmulo. Mesmo nos mostra também Jesus que, comovido pela sorte da humanidade, nos faz passar do pecado e da morte à vida da graça e à ressurreição, à vida definitiva. Portanto, estas são as grandes mensagens do Evangelho de hoje. Portanto, neste encontro entre Maria e Jesus, temos esse Jesus que se comove e chora e diz, onde o puseste? Eles dizem, olha, já cheira o cadáver, portanto, são 4 dias, etc, etc. E de facto, e ele faz esta grande oração, que eu considero uma oração para nós, para todos aqueles que têm uma certa dificuldade de acreditar. O que é que diz o Senhor? Eu te dou graças porque me escutaste, e eu sei que me escutas. Mas era necessário fazer isto, sobretudo por esta multidão que me rodeia, para que eles reconheçam que tu me enviaste. Caríssimos amigos, ouvintes, eles e elas, eu acho que aqui temos a solução e a mensagem também muito, muito, muito grande. Portanto, qual é a coisa mais importante? Reconhecermos que Jesus é o enviado. Agora, reconhecer em Jesus que é enviado significa que ele vem de um outro lugar, de um outro mundo, que é o mundo do Pai. E caros amigos, caras amigas, a não ser que nós reconheçamos a existência deste outro lugar, deste outro mundo, deste além-túmulo, então o problema da morte ficará sempre não resolvido. Tanto a única maneira de termos o problema da morte resolvido é acreditarmos em Jesus como o enviado daquele outro mundo, que não é o nosso, porque o nosso mundo tem como clímax a morte. Mas Jesus é o enviado do outro mundo e vem para nos fazer participantes, através da nossa fé nele, a este mundo.
Há duas considerações, simplesmente, eu queria... A primeira, eu gostei muito da, digamos assim, daquela resposta do Dídimo, ir morrer com ele.
Sim.
O que é que estas palavras significam hoje em dia? E outro, a ousadia de Jesus, o fato que estavam ali os judeus mandar abrir aquela tomba. Eu fiquei imaginando a reação dos judeus. Está a desacralizar quase a tumba, né? E a pergunta é muito simples. O que significa hoje ousar mandar abrir tombas que nós cotidianamente construímos nos nossos países?
Bem, essas perguntas são pertinentes, são muito importantes. Antes de tudo, realmente a expressão de Tomás, o Dídimo, vamos à Judeia para nós também morrermos com ele, eu acho que é um gesto de grande solidariedade, né? E duvido muito que Tomás, assim humanamente falando, tivesse alcance total das palavras que ele estava a dizer. Duvido, duvido. Talvez ele queria simplesmente dizer, pronto, vamos nos solidarizar, vamos fazer-lhe a companhia perante a morte dele, pronto, vamos lá. Mas, por outro lado, não é de excluir que, tanto estamos a falar aqui de Sagrada Escritura, né? Pode ser, é muito bem que falou iluminado e inspirado pelo Espírito Santo. Porque, afinal de contas, o que Jesus ia fazer é morrer, não só com ele, mas por ele também, neste sentido, né? Para lhe dar a salvação. Por isso é uma palavra muito bonita, muito profunda, talvez Tomás não tivesse o mesmo alcance que temos hoje, depois que temos a experiência da ressurreição de Cristo, mas não deixa de ter a sua grande importância. Mas como dizias, abrir tombas, tanto esta ousadia. Também aqui não falta o sentido profético. Se nós formos ver a palavra de Deus no Antigo Testamento, nos profetas, e mesmo a primeira leitura deste domingo, do profeta Ezequiel, o que é que Deus diz? Eu hei de abrir os vossos túmulos e hei de dar-vos o espírito de vida. É neste sentido que o Evangelho é uma espécie de realização, de implementação das profecias dos tempos antigos. É claro que fisicamente, ali, naquela altura, Jesus, que exige para que se retire o túmulo, aquilo deve ter constituído um grande choque. Mas, para além do sentido real destes factos, porque de facto a pedra foi rolada, isso chocou, mas até certo ponto. Eu penso que alguns judeus saíram-se com esta, né? Disseram, olha como ele o amava, quando viram Jesus a chorar por Lázaro, né? Mas havia outros que disseram, mas como? Há pouco tempo atrás, este curou o cego de nascença. Será que não podia fazer com que
o seu amigo não morresse?
Por isso, mandar rolar aquela pedra, eu acho que também veio nas expectativas destes que queriam um certo sinal. Mas vamos transportar a leitura para nós hoje. Eu acho que temos de também tentar transportar esta parte da palavra de Deus para nós. Rolar as pedras da morte para ressuscitar. Porque temos muitos aspectos de morte na nossa vida, no nosso relacionamento com os outros. Tanto lá onde está a vingança, onde está o ódio, onde está a crítica, a calúnia, a fofoquice contra o irmão, como temos comentado tantas vezes, isto mata o irmão. Então, rolar a pedra de morte, sobretudo agora no tempo da quaresma, para chegarmos à plenitude de vida na ressurreição, seria realmente um bonito programa de Páscoa.
Juventude, bela etapa, percebi, Deus me chamou. Revestiu-me de sua força para vencer o inimigo. Eu não sei como explicar. Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.